Perante a nova vaga da pandemia, o Portugal em Direto está hoje no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, numa edição de Cláudia Costa. Boa tarde, Cláudia.
Olá, Paulo, muito boa tarde. Portugal vai regressar à fase de contingência já na próxima quarta-feira. Abraços com a quinta vaga da pandemia. Os serviços públicos de saúde voltam também a estar sob grande pressão devido ao aumento do número de casos infectados por Covid-19. Os internamentos em enfermaria e unidades de cuidados intensivos estão a crescer e já há hospitais a atualizarem os planos de contingência para os próximos meses. É neste contexto que o Portugal em Direto hoje montou o estúdio no átrio principal do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, um local amplo, luminoso, num dia frio, mas com sol aberto. O Chuque ocupa um lugar de topo na estrutura hospitalar portuguesa, dá cobertura à população da região centro do país, é uma referência nacional e internacional em algumas especialidades e técnicas, nomeadamente na área dos transplantes, na cirurgia cardiotorácica, queimados, banco de ossos, oftalmologia, medicina da reprodução, genética médica, entre várias outras. O CHUC engloba o Hospital da Universidade de Coimbra, o Bloco de Celas e a maternidade Dr. Daniel de Matos, fica a 700 metros do Hospital Pediátrico. Ora, nós queremos tomar o pulso à atividade deste centro hospitalar, perceber como é que está a responder aos desafios que lhe são colocados, os constrangimentos e problemas que enfrenta. Vamos também desvendar a revolução tecnológica que foi feita em todo o hospital. Vamos fazê-lo já daqui a pouco e, naturalmente, olhar para o futuro. Temos reportagem gravada e em direto e, naturalmente, o debate. Comigo, nesta mesa, neste átrio principal do CHUC, estão num dia, como disse, bastante frio, estão o Presidente do Conselho de Administração do CHUC, Carlos Santos, e também o Diretor do Serviço de Pneumologia, Carlos Roberto Cordeiro, dois Carlos. Muito boa tarde, muito obrigada pela vossa presença. Doutor Carlos Santos, a região centro tem sido bastante afetada por esta vaga da pandemia. O CHUC teve inclusivamente de disponibilizar mais camas de outros serviços para internamento de doentes Covid. Estão a conseguir dar resposta às solicitações?
Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite e bem-vindos ao Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Esse é o desafio, efetivamente o desafio é continuarmos a dar resposta quer a esta quinta vaga de Covid, sem descurar todas as respostas que é necessário manter e que importa manter a todos os doentes. Porque, efetivamente, a doença não é só Covid e cada vez que nós escalamos o plano de contingência, como fizemos recentemente com mais uma unidade de internamento, neste caso de ginecologia, há respostas que são prejudicadas e, portanto, este equilíbrio que procuramos fazer no plano de contingência visa exatamente responder da forma mais oportuna possível àquilo que são os desafios que vamos enfrentar, mas não descurando as respostas a todas as outras patologias.
Mas esse equilíbrio é complicado, ou seja, sente que o Serviço Nacional de Saúde está a ser posto à prova?
Sim, o Serviço Nacional de Saúde está a ser posto à prova há 2 anos. E, portanto, é um desafio muito complicado porque, particularmente ao nível dos recursos humanos, não é possível manter circuitos separados e respostas separadas sem um acréscimo significativo de recursos humanos. Isso chega a um ponto em que os recursos ou não existem ou, existindo, não estão num nível de exaustão elevado.
É o que acontece
não,
aqui?
Não é possível. Neste momento ainda não é, mas é preciso perceber que todos os recursos que neste momento temos a trabalhar estão em stress, estão sob stress há cerca de 2 anos e, portanto...
Estão em hiperatividade, digamos assim, não é?
Sim, estão a ser postos à prova e, portanto, não provavelmente em hiperatividade, mas sob forte pressão. E, portanto, só se pode vencer este desafio. Em primeiro lugar, vence-se fora das unidades hospitalares, com a atitude das pessoas.
A montante.
Uhum. E depois é muito importante, e essa mensagem acho que é muito importante que a passemos aqui, e o professor Carlos Bal Cordeiro provavelmente também o poderá referir, enfim, com outros ângulos típicos e próprios da sua experiência, da sua sensibilidade.
Da sua área clínica.
E da sua área clínica. Mas só se pode vencer se todos os níveis do sistema de saúde e do Serviço Nacional de Saúde responderem no máximo das suas capacidades. E quando me refiro a esse máximo, refiro-me aos cuidados primários, refiro-me ao papel fundamental dos hospitais distritais, que têm, uhum, que efetivamente colocar todos os seus meios ao serviço dos seus próprios doentes e só haver transferências no limite daquilo que é a sua capacidade de resposta. Depois é fundamental também que os cuidados continuados possam responder e um papel fundamental da Segurança Social na recepção dos doentes e da possibilidade de lhes proporcionar atendimento médico, clínico, nas estruturas residenciais para idosos. É fundamental que todos cumpramos o papel e não descansemos exclusivamente no potencial que existe numa unidade hospitalar, cujos meios não são infinitamente elásticos, como é evidente.
Dr. Carlos Rubal Cordeiro é o diretor do Serviço de Pneumologia do SUC. Na quarta-feira, uma fonte hospitalar revelou à Antena 1 que a grande maioria dos doentes graves internados com Covid nos hospitais de Coimbra são pessoas que não estão vacinadas. Deu mesmo uma percentagem, 60% não estão vacinadas. Confirma este dado?
Confirmo, muito obrigado também pelo convite, muito boa tarde. Claro que sim, e esse é um problema que felizmente não é um problema muito grande em Portugal. Como sabe, foi um sucesso o programa de vacinação, tivemos uma percentagem enorme da população vacinada, e isso faz com que a situação atualmente não tenha de facto reflexo, não reflita aquilo que acontece noutros países que têm baixas taxas de vacinação. Nós, se compararmos o que se está a passar agora com o que se passou há um ano, precisamente, sim, na vaga anterior, nós temos um pouco mais de metade dos doentes, das infecções por dia, mas temos cerca de um quarto dos internamentos e cerca de um quinto dos internamentos em intensivos e óbitos. E, de facto, esses doentes mais graves que estão em intensivos...
Mas 60% é uma percentagem muito elevada.
É uma percentagem
não
muito...
vacinados.
Não vacinados. A grande maioria, portanto, dos doentes que estão neste momento em intensivos são doentes não vacinados, com diversas idades, e, portanto, baixou um pouco o escalão etário dos doentes que estão em unidades intensivas, concretamente neste centro hospitalar, precisamente por causa disso, porque os outros doentes, o restante, são doentes que, de facto, embora vacinados, são doentes muito fragilizados, com muita idade. Por exemplo, uma doente que faleceu hoje tem 93 anos. Para lhe dar um exemplo, são sobretudo doentes que estão institucionalizados, que têm diversas doenças associadas e, portanto, obviamente com muitos problemas de saúde.
Ficou o senhor admirado com esta percentagem de doentes não vacinados?
Não, eu não fiquei, porque na realidade todos sabemos que a vacinação protege contra a doença grave, não protege totalmente de se poder contrair uma infecção, mas protege sobretudo da doença grave e também obviamente da mortalidade. E é isso que se está a verificar, portanto são cerca de 63%, segundo creio.
Ainda mais.
Os doentes que estão em cuidados intensivos com origem, de facto, em população não vacinada. Isto é mais um alerta, de facto, porque não é tarde. Nós estamos agora numa terceira vaga de vacinação, a vacinar sobretudo, portanto, em terceira dose.
É esse o apelo que faz?
Um apelo para que as pessoas continuem e possam ainda olhar para a necessidade de se vacinarem, porque, de facto, com isso protegem-se e protegem os outros também.
Recentemente, ontem, surgiram notícias relativamente a uma sublinhagem da variante Delta, detectada em 42 concelhos da região centro, desta região. Como é que está essa situação?
Essa notícia surgiu a partir de facto de dados que o INSA revelou. Eu não tenho os dados atualizados e ao nível dos concelhos o número para ter informação detalhada. Obviamente que tem que estar atento. Aliás, como sabe, têm surgido diversas subvariantes da variante Delta. Umas têm, digamos, de certa forma, têm conseguido manter-se, poucas, felizmente, e aquelas que têm, de facto, emergido não são variantes graves, felizmente. Esta variante, obviamente, que está a exigir maior atenção, precisamente por causa da sua disseminação, e é importante que
como,
se tenha essa
atenção. Como diretor de um serviço de pneumologia, um serviço-chave em todo este panorama que estamos a viver, que o mundo está a viver e o país também, quais são as maiores dificuldades que sente? Tem aqui o Presidente do Conselho de Administração ao lado, pode fazer os pedidos diretamente.
Muito obrigado, eu não precisava de estar aqui, nós conversamos imenso sobre isto e devo dizer e devo também realçar, na realidade,
mas o que é que
a boa
mais,
relação.
O que é que era preciso que não tem?
Desde logo, naturalmente, que são precisos cada vez mais e sobretudo nestas situações de contingência. Repara, o Serviço de Pneumologia está em contingência desde há 2 anos, porque em novembro de 2019 iniciou-se a contingência da gripe. do inverno, uhum. dos chamados períodos das temperaturas
frias. A gripe sazonal,
frias.
Aquela normal, que já não nos lembramos.
E quando estávamos a terminar essa, ou durante essa contingência, iniciou-se naturalmente esta pandemia. Portanto, estamos em 2 anos. Quer dizer, o que se pode exigir, de facto, é que consigamos ter, e felizmente temos conseguido ter, reforço de meios, reforço de recursos humanos.
Tem tido gente suficiente, médicos, enfermeiros, assistentes operacionais, tudo aquilo que é preciso tem tido?
Sim, infelizmente temos tido, e tivemos até a oportunidade também de contratar durante este período, até em situações excepcionais, em contratações excepcionais ao abrigo da pandemia, médicos, concretamente. Naturalmente que nem todos os recursos são suficientes, e sobretudo não apenas na classe médica, nos outros setores profissionais, naturalmente que há déficits, mas isso não é apenas do serviço de pneumologia, não é apenas do serviço de pneumologia e outros setores, uhum. é transversal, e conhecemos os problemas do Serviço Nacional de Saúde, mas de facto aquilo que eu posso querer é pedir às pessoas, mais uma vez, como sempre aconteceu, o Serviço de Pneumologia tem estado sempre desde a primeira hora, juntamente com o Serviço de Doenças Infecciosas, de Medicina Interna, naturalmente também de Cuidados Intensivos e os serviços de urgência, a dar resposta a esta pandemia. É continuarmos a ter esta capacidade de facto, continuarmos a dar a melhor resposta possível, e já estamos a dar.
Nesta altura, quantas pessoas é que estão internadas aqui por Covid-19? A pergunta é aberta a um dos senhores que tem esses dados.
Eu, por acaso, mesmo antes de vir, estive a conferir, e temos 52 doentes, creio, em enfermaria.
53.
E 3?
53.
Quarta-feira eram 53 em enfermaria, sim.
E 9 doentes em cuidados intensivos. E temos 3 doentes também no hospital pediátrico,
exatamente.
3 crianças no hospital
exatamente.
Pediátrico internadas.
Infetadas
também.
Também. E qual é a média de idades de internamento?
Nós temos, neste momento, em doentes estáveis, dos 53, 30 têm mais de 70 anos, mas 23 doentes têm menos de 70 anos. E, portanto, isto confirma exatamente aquela tendência que o professor Carlos Rebelo Cordeiro se referiu há pouco. Em cuidados intensivos, temos 1 doente com mais de 70 anos e 8 doentes têm menos de 70 anos. Portanto, confirma também esta tendência para que o doente crítico esteja cada vez mais em escalões etários mais novos.
Mais novos.
Mais
esta
novos.
Tem sido uma tendência, digamos assim, sim. nesta pandemia, à medida que as coisas vão avançando, estar a afetar pessoas mais jovens. A que é que isso se deve, no seu entender, Dr. Carlos Romualdo Cordeiro?
Deve sobretudo a isso, quer dizer, porque essas pessoas são tendencialmente pessoas que não estão vacinadas. Ou são pessoas que, embora tenham menor idade, têm problemas de saúde, e problemas de saúde graves. Por exemplo, está também na unidade de cuidados intensivos uma pessoa mais nova, e que faz baixar um pouco esta tendência, esta média, porque tem diversos problemas de saúde, de facto, ou então porque as pessoas não estão vacinadas, e portanto obviamente é esse escalão, essa divergência, digamos, da média etária que aconteceu, ou que está a acontecer, da anterior vaga para esta vaga, tem sobretudo a ver com isso. Portanto, é naturalmente mais uma forma de nós sensibilizarmos a população para a necessidade da vacinação.
Eu recordo aos nossos ouvintes que o Portugal em Direto hoje está no átrio principal do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, um centro de referência em termos de saúde em Portugal. Dr. Carlos Santos é o Presidente do Conselho de Administração. Vocês já atualizaram o vosso plano de contingência para os próximos meses ou ainda não?
Sim, claro que sim. O plano de contingências tem estado sempre em permanente atualização, e quando me refiro à atualização, refiro-me quer ao desescalonamento que foi possível fazer no período de verão, quer ao acionamento dos níveis para responder a estas solicitações e a esta pressão que estamos a sentir. Portanto, neste momento está já preparado o plano de contingência, com os diversos níveis definidos, quer para doentes estáveis, quer para doentes críticos.
E esses níveis para quantos meses é que tem esse plano de contingência? Dois meses?
Temos este plano desenhado para responder até ao limite da capacidade do próprio hospital e podemos resistir.
Ou seja, não sabe se é 1 mês, 2 meses?
O plano está desenhado para os próximos 3 meses. Mas obviamente que é ativado em função da pressão que é exercida. Não faz sentido disponibilizar de imediato todos os meios, até porque eles depois fariam falta noutras áreas.
É importante... O Dr. Carlos Rubalo Cordeiro, diretor de Serviço de Pneumologia, está a concordar. Portanto, também está, o seu serviço também está a ser, a sofrer aqui alguns ajustes, não é?
Completamente, eu corroboro. Aliás, existe um gabinete de crise no Centro Hospitalar Universitário, que está, obviamente, em permanência a trabalhar nesta matéria, mas devo dizer que quer segunda-feira, quer ontem, tive reuniões na direção clínica, com as direções também dos serviços de doenças infecciosas, de medicina interna, dos serviços de urgência e de cuidados intensivos, precisamente para irmos programando os níveis sucessivos de necessidades de resposta, quer de doentes estáveis, quer de doentes críticos. E, portanto, obviamente o dispositivo está montado e muito bem montado. Eu reforçaria, e muitas vezes tive a oportunidade de dizer, e o Dr. Carlos Santos também, que o CHUC foi, durante a grande vaga que tivemos em janeiro e fevereiro, de facto o maior dispositivo
passado.
Covid do país.
Deste ano,
o maior dispositivo Covid do país. Teve quase em cada duas camas deste centro hospitalar, uma era de um doente Covid positivo, portanto estivemos a ter praticamente 500 doentes em internamento no nosso centro hospitalar, e julgo que as condições, eu espero, desejo e acredito que não chegamos nem sequer a um terço destas necessidades.
Já agora, aproveito para lhes perguntar, não poderia deixar de ser assim, acham que as medidas ontem anunciadas pelo Governo de contenção, nomeadamente aquela semana de contenção pós-Natal e Ano Novo, com escolas encerradas, com teletrabalho obrigatório, poderá ajudar a conter esta pandemia, Dr. Carlos Rubalo Cordeiro, ou no seu entender de pneumologista, acha que é pouco, é curto?
Bom, as medidas, em primeiro lugar, que foram ontem anunciadas, são adequadas e são equilibradas. Permitem que o país continue a trabalhar e permitem, apesar de tudo, uma contenção significativa com as medidas que se esperavam e que se vinham discutindo. Relativamente a essa semana de contenção, como é anunciada, ela claramente tem, obviamente, a intenção de funcionar como tampão àquilo que possa acontecer nos períodos de festividades. Eu espero que ela possa servir de tampão e não de justificação para excessos. Esse é aquilo que eu gostaria de dizer.
Portanto, no fundo, está aqui também a fazer um apelo à responsabilidade individual de cada cidadão. Não?
Claro que sim, até porque, se repara, são esses 10 dias depois do fim de ano. Nós sabemos que, enfim, que o período de incubação médio desta doença é 5, 6 dias, mas até pode prolongar-se até 14 dias. Portanto, é o que se exige da população, assim como sempre se exigiu e sempre houve essa resposta de compromisso cívico, por exemplo, na adesão à vacinação e no cumprimento também das medidas. O que se exige é que aqui também haja, neste período, para não termos uma situação, naturalmente, que não será igual, mas parecida com o que aconteceu o ano passado, para que haja contenção também neste período de festividades.
Antes de partirmos para a reportagem, uma última questão, Dr. Carlos Santos, que é o diretor, o presidente do Conselho de Administração do CHUC. Há mais vida, como se costuma dizer, para além da Covid, neste centro hospitalar? Há doentes de todas as espécies, com todo tipo de patologias. As consultas e cirurgias de doentes não Covid estão a sofrer atrasos devido à pandemia, devido a esta pressão que os hospitais estão a ter ou não? Neste caso aqui do CHUC.
O CHUC estava e está exatamente nesta fase e tem vindo a fazê-lo desde meados deste ano, a recuperar toda a produção que foi, de certa forma, afetada pela quarta vaga de final de 2020 e de início de 2021.
E agora já estamos na quinta, não é?
E, portanto, estamos na quinta, mas estamos ainda focados e não deixaremos de estar e nunca deixamos de estar na prestação de cuidados aos doentes não Covid, porque essa é a nossa obrigação e porque, como disse muito bem, há mais vida.
Mas tiveram que deixar para trás alguns doentes não Covid?
Nunca deixámos doentes para trás. Tivemos que adiar algumas cirurgias. A vertente da componente cirúrgica é sempre a mais afetada em situações destas, quando é preciso realocar enfermarias e disponibilizar os seus recursos humanos. Mas, obviamente, que são sempre as cirurgias não prioritárias as que são canceladas em primeiro lugar, mas estamos exatamente nessa fase da recuperação e queremos muito manter esta resposta ao Covid em simultâneo com a resposta e com a recuperação da atividade de que não foi realizada. É importante referir que o CHUC nunca deixou de prestar cuidados aos doentes das suas vias verdes, isto é, daquele tipo de resposta de tal maneira diferenciado,
prioritário,
que, que não pode ser assegurado por outras unidades. Essa nunca esteve em causa, mas nós queremos continuar a responder a todos os doentes e a todas as necessidades de saúde das populações que servimos. Para isso é fundamental que, fora do hospital, todos os níveis do sistema respondam e que as pessoas tenham os comportamentos adequados para isso, porque a pandemia vence-se fora do hospital.
Professor Carlos Robalo Cordeiro, uma última, antes de irmos para a reportagem, uma última questão. Falamos muito de Covid, é isto que nos caiu no colo já há um ano e tal, mas teme-se para, principalmente para este ano, uma grande pressão também ao nível de doenças, de infecções respiratórias, de outro tipo de infecções respiratórias. Está a fazer sentir no seu serviço, por exemplo...
Não está mais do que é habitual.
Está na linha do habitual?
Na linha do habitual. Nós ainda não temos a circulação do vírus influenza. Ainda não começou esse período de circulação.
Tem alguma previsão para quando é que isso possa começar a acontecer?
É difícil, ele já está em alguns países da Europa a circular. Sim. Com outra dimensão e há um...
Mas problema. Este ano já se vê mais pessoas com gripe, que o ano passado praticamente não houve.
Vê-se pessoas sobretudo com outro tipo de infecções respiratórias, com rinofaringites mais. Isso de facto começou e começou mais antecipadamente, com gripe ainda residual. Mas a verdade é que o ano passado, como é sabido, essa gripe foi verdadeiramente residual. Não foram praticamente identificados.
Muito devido ao uso das máscaras também, ao distanciamento social, aos cuidados de higiene.
E espera-se que também possa acontecer o mesmo, porque, felizmente, até neste momento, uma das indicações é precisamente para o uso obrigatório
da máscara em espaços fechados.
A verdade é que estamos também num período do ano, e esse é outro aspecto, em que normalmente os doentes crónicos, com doenças respiratórias, cardíacas, etc., têm mais tendência para agudizar.
Ou seja, para descompensar.
Para descompensar, não é só o problema das infecções, é também o problema das descompensações das doenças crónicas, que normalmente no período de inverno são mais significativas. Isso sim está-se a notar no nosso serviço, como nos outros serviços de medicina interna, concretamente.
Mas está quase em ruptura ou não?
Não.
Está longe disso.
Está longe disso. Nós, obviamente, temos uma capacidade. Muitas vezes temos que ter doentes internados fora do serviço, ao nosso cargo, porque, de facto, se esgota a capacidade de internamento, mas está longe desse cenário de ruptura.
Porque há mais vida para além da Covid, como já aqui dissemos. Vamos agora dar um salto aqui neste hospital. Vamos sair do átrio principal do Chuque e vamos até ao Serviço de Tecnologia do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, onde está a repórter Rita Soares, para nos dar conta, Rita, agora aqui em direto, de uma autêntica revolução tecnológica que foi feita em todo este hospital. Que revolução foi esta?
Precisamente, Cláudia, porque, como disseste, há mais vida para além da Covid e foi necessário investir nessa transformação e nesta evolução digital no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Connosco temos Rosário Reis, que é administradora hospitalar precisamente ligada à área da transferência digital. Boa tarde, doutora Rosário. Todo este processo foi pensado num período particularmente exigente para o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, que foi o período da pandemia e ainda está a ser. Como é que foi pensar nesta chamada revolução digital aqui neste centro hospitalar?
Muito boa tarde. De facto, este projeto da transformação digital no CHUC foi pensado nas pessoas, foi pensado nos nossos utentes e, na realidade, posso dizer-lhe que nós nesta semana temos o corolário daquilo que tivemos a fazer durante todo este período, que é a implementação de uma app, que é chamada App Mais CHUC, que visa precisamente nós termos uma outra forma de comunicar com os nossos utentes, que nos torne mais próximos dos utentes que servimos, uma comunicação que nós pretendemos que seja mais ágil, mais efetiva, e no fundo nós queremos dizer aos nossos doentes que eles podem interagir connosco sem necessitar de se deslocar à instituição. Mantemos naturalmente todos os outros canais ditos tradicionais à disposição dos utentes, nomeadamente o atendimento presencial, telefónico, por mail, mas de facto sempre que possível, e nomeadamente nestes tempos de pandemia, nós devemos tentar manter as pessoas à distância e, portanto, propiciar-lhes meios de comunicação com a instituição que lhes permitam essa desmaterialização.
E esta aplicação torna-se particularmente importante porque, como sabemos, este Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra não serve apenas a população do Distrito de Coimbra, serve populações de outras regiões do país, portanto tem um universo alargado. Este é mais um instrumento que os utentes podem ter à sua disposição, que lhes facilita a vida, digamos assim.
Sim, de facto foi pensado, como disse, para as pessoas, para os utentes. E, de facto, uma das potencialidades que esta aplicação tem é referir... Nós somos um centro hospitalar que é constituído por 6 hospitais e uma das potencialidades é que a aplicação discrimina a instituição à qual o doente se deve dirigir, inclusivamente com o Google Maps, portanto, indicando às pessoas qual é o caminho que devem seguir, e permite-lhes, entre outras coisas, receber as notificações das consultas na sua aplicação, pedir na comodidade do seu lar um relatório clínico, pedir as taxas moderadoras que têm em dívida e a referência multibanco, precisamente, que é mais um passo de não virem as pessoas ao hospital para fazerem interações que podem fazer à distância. E, portanto, estamos muito confiantes de que, de facto, este é um passo gigante na aproximação que temos com os nossos doentes. É um abraço também à humanização dos cuidados que prestamos, porque se pudermos servir as pessoas no conforto dos seus lares, é muito mais importante do que eles virem para o hospital, gastar dinheiro em transportes, gastarem-se física e psicologicamente. E posso lhe dizer que nós implementámos o projeto esta semana, como já referi, e neste momento já temos mais de 4 mil descargas da aplicação. Estamos a lançar hoje, precisamente, o QR Code nas convocatórias das consultas e para a semana faz parte do nosso plano de comunicação, que numa primeira fase abrangia apenas os profissionais do SUC, uma vez que quisemos testar algumas das funcionalidades, para a semana mandarmos um SMS aos utentes que têm consultas marcadas nos próximos tempos para que eles próprios descarreguem a aplicação e possam ter interações connosco que de outra forma não teriam. Aliás, porque o meio mais utilizado ainda é o contacto telefónico e o contacto telefónico é algo que muitas vezes não funciona porque as linhas estão ocupadas ou porque as pessoas estão ocupadas a fazer outra função e a utilização da aplicação é o garante de que as pessoas têm uma resposta atempada e no conforto dos seus lares.
Naturalmente, têm sido também algumas as notícias de que muitas vezes essas tentativas de contacto telefónico, mesmo durante a pandemia, têm sido difíceis pelas questões que referiu. Portanto, esta aplicação pode, de facto, vir aqui a ajudar todos os utentes deste centro hospitalar. Connosco está também o engenheiro Rui Gomes, ele que é diretor dos sistemas de informação aqui do SUC. Como é que foi pensar no desenvolvimento desta aplicação, Mais SUC?
Boa tarde ou bom dia. Neste momento, eu diria que isto já é um projeto que vem culminando desde 2019, ou seja, tudo o que tem a ver com realmente uma consolidação do ponto de vista dos sistemas de informação para realmente poder desenvolver não só a app ou desenvolver portais e nos aproximarmos muito mais do cidadão. A realidade é que isto tem sido um projeto que tem, e tendo em conta que é um centro hospitalar com a complexidade inerente realmente de infraestruturas diferentes, de outras formas de trabalhar, portanto, a consolidação realmente dos próprios sistemas de informação, nomeadamente a uniformização do processo clínico e também da parte administrativa, é o que tem vindo realmente de alguma forma a consolidar aquilo que é o fluxo de informação e disponibilizarmos esta informação, dados úteis em tempo útil, para poder depois disponibilizar, no fundo, estes, desculpe o termo, gadgets, que vão permitir que realmente o cidadão e as pessoas da região possam utilizar essas aplicações. Portanto, a complexidade muitas vezes inerente aos próprios profissionais de saúde que não tinham postos de trabalho e que desde 2019 nós fizemos quase uma substituição de mais de 4 mil postos de trabalho, ao mesmo tempo fomos consolidando tudo o que tinha a ver com os servidores da região e obviamente que agora entramos nesta fase em que nos queremos realmente aproximar com aplicações ágeis, aplicações rápidas, diretamente junto do cidadão. E portanto é um pouco esse culminar e essa capacidade que eu diria que em níveis de maturidade nós desde 2019 começámos a constituir.
A verdade é que nós quando pensamos num centro hospitalar muitas vezes não pensamos nesta parte digital e em toda a complexidade que os sistemas de informação têm. Pensamos muito na vertente da saúde, que é aquela que está visível, de médicos, enfermeiros, assistentes hospitalares, mas não pensamos no que é estar, vá lá, atrás desse palco. Como é que é gerir os sistemas de informação de um centro hospitalar como este?
Na gestão do centro hospitalar, nós normalmente temos uma premissa que é, se não ouvirem falar de nós, é porque realmente estamos a trabalhar no limiar da perfeição, não é? Bom, tinha um bocadinho nessa linha. A realidade é que, efetivamente, nós conseguiríamos, se calhar, se fizéssemos poucas ou nenhumas coisas, conseguiríamos, se calhar, passar por baixo dos pingos da chuva, realmente, mas não iriam acontecer coisas. E, portanto, tipicamente, tudo o que temos vindo a induzir, e, aliás, nós fizemos ainda agora, na área da urgência, acabámos este mês ainda de meter um sistema na urgência, é um culminar um pouco dessa complexidade e da dificuldade desde 2019 realmente conseguir consolidar todos os sistemas de informação.
Uma complexidade naturalmente marcada aqui também pela pandemia, Cláudia.
Rita Soares, no Serviço de Tecnologia do CHUC. Já a seguir vamos conhecer mais dois serviços deste centro hospitalar. Dr. Carlos Santos, Presidente do Conselho de Administração. Esta revolução tecnológica digital, pensada para as pessoas, como ouvimos aqui neste direto, vai traduzir-se efetivamente no melhor serviço prestado às populações?
Essa é a ambição, exatamente, de, com esta desmaterialização, podermos chegar mais perto e que, fundamentalmente, que os nossos utentes, doentes, familiares, etc., possam chegar mais perto de nós com maior facilidade. A ambição
serviço,
é exatamente essa.
O Serviço de Pneumologia, Dr. Carlos Robalo Cordeiro, também vai beneficiar desta app?
Sim.
Mais CHUC?
Claro que sim. Nós temos, aliás, alguma experiência também já em telemonitorização e, portanto, em também apoio aos doentes à distância. E esta app também vem, de alguma forma, reforçar o apoio.
Dar aqui uma ajuda. Muito bem. Vamos agora visitar o Serviço de Medicina da Reprodução do CHUC, onde o principal foco é reduzir a lista de espera para os novos pedidos de investigação de esterilidade, que aumentou de cerca de 4 para 9 meses em tempo de pandemia. De resto, o serviço, que celebrou este mês 36 anos, quer manter os padrões de qualidade e as taxas de êxito. Carolina Ferreira.
Cheia de esperança, vem do Alentejo a Coimbra para uma consulta.
Para a operatória, para dia 30, ir realizar o primeiro processo do meu sonho, né? Que é ser mãe. Deu-me uma esperança, uma luz ao fundo do túnel, não é? É o único sítio que fazem aqui em Coimbra. Estou muito feliz por isso. Por estar aqui com o doutor.
O doutor, a que se refere esta utente, que prefere não ser identificada, é Paulo Cortesão, o diretor interino do Serviço de Medicina da Reprodução do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, desvenda pormenores sobre o caso.
Houve a necessidade de fazer uma remoção bilateral dos ovários, existia tecido de são, e portanto o tecido ovárico foi criopreservado aqui no nosso serviço. Após a conclusão do processo de tratamento, podemos oferecer um transplante desse tecido ovárico para restabelecer a função ovárica e possibilitar uma futura gravidez. Nós já realizámos 4 transplantes de tecido ovários, no caso da nossa doente será então o 5º.
Neste momento, Paulo Cortesão identifica um foco de atenção no serviço: diminuir os 9 meses de lista de espera para novos pedidos de investigação de esterilidade.
Nós não temos lista de espera na preservação da fertilidade, não temos lista de espera em todos os indivíduos que pretendem a doação de ovócitos ou de esperma, não temos lista de espera para o tratamento das disforias de género, temos lista de espera para a investigação dos casais com esterilidade.
Neste caso, a lista de espera aumentou de cerca de 4 para 9 meses após a chegada da pandemia, mas com vários fatores.
O principal são os recursos humanos. Nós tivemos uma perda de 3 médicos nos últimos anos. Houve também o alargamento das técnicas de PMA. Inicialmente eram só os casais com infertilidade. Neste momento temos também as mulheres solteiras ou, infelizmente, os casais de mulheres. E depois tivemos a pandemia, que afetou transversalmente todos os serviços.
É por isso uma prioridade.
Reduzir a lista de espera de 9 meses para um período de 2 meses nos próximos 3 anos. É o principal foco, e obviamente manter todos os padrões de qualidade que pautam o nosso serviço e manter as nossas taxas de êxito, que estão alinhadas com os melhores centros ao nível internacional.
Há ainda, na vertente da procriação medicamente assistida, uma lista de espera classificada como razoável.
Se tivermos indicação para realizar uma fecundação in vitro ou uma ICSI, temos neste momento 4 meses de lista de espera desde a decisão para esse tratamento e a sua execução. Também é razoável.
Segundo Teresa Almeida Santos, a diretora do Departamento de Ginecologia, Obstetrícia, Reprodução e Neonatologia, foi necessário hierarquizar urgências.
A primeira consulta para a abordagem do casal infértil, que implica depois várias consultas subsequentes para estudar o casal, foi aquela que ficou um pouco para trás e que por isso tem mais lista de espera. Por tudo o que é urgente e tudo o que era fácil de executar e que não exigia tantos recursos e tantas consultas e tantas deslocações ao serviço, foi aquilo a que demos prioridade, no sentido de rentabilizar os recursos.
De resto, Teresa Almeida Santos dá conta de um aumento da procura do serviço ao longo dos anos.
Era frequente, alguns anos atrás, nós termos casais que vinham com 5, 6 anos de infertilidade. Hoje as pessoas vêm muito mais rapidamente, porque também têm a noção que têm pouco tempo, uma vez que o limite para realizar estas técnicas no âmbito do Sistema Nacional de Saúde são os 40 anos. Isto é, efetivamente, um problema que temos, um aumento da procura, com recursos, enfim, particularmente humanos, que são cada vez mais escassos.
O Serviço de Medicina da Reprodução do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra celebrou este mês 36 anos.
E do Serviço de Medicina da Reprodução do SCHUC, damos agora um salto até ao Serviço de Cardiologia, Cirurgia Cardiotorácica e Transplantes do SCHUC, um coração com duas válvulas, ou seja, dois serviços, foi criado em 1988 e mantém ainda o ADN do professor Manuel Antunes. Ao longo dos anos, Joaquim Reis afastou-se a nuvem negra que pairava sobre esta estrutura.
No Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, o coração tem dois serviços que o ajudam a cumprir o significado de ser vida. Para além do serviço de cardiologia, o Centro de Cirurgia Cardiotoráxica, que datando de 1988, sob a direção de Manuel Antunes, professor da Faculdade de Medicina, se afirmou ao longo dos anos, segundo o cirurgião Gonçalo Coutinho, como um centro de excelência.
E continua a ser. É um serviço que está muito centrado nos cuidados do doente, a qualidade como ele é tratado, a imagem com que ele sai deste serviço, e é isso que nos preocupa, tratar da melhor forma, seguindo os padrões nacionais, internacionais, sabendo que os resultados são tidos atuando assim desta forma.
Manuel Antunes é personagem fundamental e marcante neste centro. Após a sua jubilação, os padrões de exigência mantêm-se.
Sim, o legado do professor Manuel Antunes está presente e o mérito é absolutamente indiscutível. Este serviço deve muito ao professor Manuel Antunes. Aliás, estas instalações que estão aqui, em parte a nível nacional, deve muito à mão do professor Manuel Antunes. E o saber médico, o saber organizacional foi transmitido, adaptando as coisas também à nossa forma, não é?
Crítica recorrente a este serviço foi o seu critério de seleção. Não correspondendo a determinada bitola que garantisse sucesso, o doente não era aceite.
Para ser sincero, isto foi sempre uma nuvem negra que pairava sobre este serviço e que foi sempre respondida em campo. Na realidade não havia seleção, acho que acima de tudo havia uma otimização dos doentes. E o facto de não operarmos imediatamente quando o doente não está bem, para operá-lo nas melhores condições, eu penso que não é selecionar, mas sim otimizá-los, não é?
Referência de transplantação de coração, o Centro de Cirurgia Cardiotoráxica convive com a cardiologia. Para o diretor deste serviço, Lino Gonçalves, muitos são os que confundem estas duas valências do SCHUC.
De facto, muitos doentes olham para o cardiologista a pensar que é um cirurgião e olham para o cirurgião a pensar que é um cardiologista. Talvez isso resulte do facto das duas especialidades serem duas especialidades absolutamente irmãs. Cada vez mais nós trabalhamos em conjunto. Temos aqui um excelente exemplo desse trabalho conjunto numa sala, aqui situada na cirurgia cardíaca, que é uma sala híbrida que faz procedimentos de cirurgia e cardiologia em simultâneo. Isso revela o trabalho em equipa e deve haver uma complementaridade das duas especialidades.
A pandemia da Covid-19 afetou ambos os serviços, o que, segundo a enfermeira Emília Sola, da cirurgia cardiotoráxica, significou trabalho acrescido.
Sim, não tivemos internamente doentes Covid, mas fomos para o serviço de acolhimento de doentes, nomeadamente a cirurgia vascular. Portanto, tivemos que, obviamente, redobrar o nosso trabalho em duas áreas e assim colmatar realmente outros serviços que foram transformados em unidades Covid.
Sempre disponíveis para acolher e tratar os doentes para ambos os serviços, contudo, um reforço de meios humanos seria uma bem-vinda prenda de Natal.
E com as reportagens dos jornalistas Joaquim Reis e Carolina Ferreira, ficamos a conhecer melhor este centro hospitalar onde hoje o Portugal em Direto está a fazer uma emissão especial. Dr. Carlos Santos, Presidente do Conselho de Administração do SCHUC. Estacionar aqui é uma autêntica dor de cabeça, um grande problema para quem se desloca naturalmente a um hospital. Não há lugares disponíveis no estacionamento, muitas pessoas são obrigadas a deixar o carro no exterior do hospital e têm de percorrer centenas de metros a pé até aqui chegarem. Eu sei que estão a ser feitas obras em todo o perímetro dos hospitais da Universidade e do Bloco de Celas. Depois vai haver mais lugares de estacionamento?
O problema do estacionamento no SCHUC tem 30 anos e, portanto, estamos neste momento empenhados em resolvê-lo e é um problema que não se pode resolver exclusivamente com a intervenção...
É um problema que está nos cuidados intensivos.
Então. Exatamente. É um problema que não se pode resolver exclusivamente com a intervenção do SCHUC. O SCHUC tem preparado e tem a ambição de lançar um concurso público para a requalificação dos parques de estacionamento de superfície do polo HUC e do polo de Celas. Tem a ambição de o fazer ainda este ano, permitirá aumentar de 1.400 para 2.000 lugares no total, vai naturalmente ser...
Mais 600 lugares,
mais
é o suficiente?
Mais 600 lugares no total, não é suficiente, mas o objetivo não é que as pessoas tragam os automóveis para esta zona da cidade. O objetivo é de que, em articulação com a Câmara Municipal de Coimbra e com os serviços municipalizados, com a Metro Mondego e com a Infraestruturas de Portugal, poder ter respostas trianguladas, digamos assim, para que as pessoas tenham mais incentivo a utilizar o Metrobus que vai passar pelo centro dos HUC e do pediátrico.
Vai, o Metrobus, que ainda não saiu do papel, para que as pessoas saibam, a antiga linha ferroviária do Lausanne foi desativada há muitos anos para dar lugar ao Metrobus, um dossiê que se arrasta no tempo e tem sido alvo de várias polémicas, com autarcas e populações a exigirem que avance. O certo é que ainda não avançou, portanto, deixa-nos esta garantia que o Metrobus vai passar aqui no Chuque quando for construído, sabe-se lá quando?
Deixo a garantia de que o Chuque tem estado em contactos sérios com a Metro Mondego e com a Infraestruturas de Portugal e com o envolvimento do Ministério das Finanças, que é o proprietário dos terrenos das unidades hospitalares, para que o Metrobus possa passar no interior dos HUC, no interior do Hospital Pediátrico. Essa é a garantia. Naturalmente,
Hospital Pediátrico que fica a 700 metros daqui onde nos encontramos.
Exatamente.
Não é?
E, portanto, isso vai permitir ou vai disponibilizar às pessoas uma outra forma de mobilidade urbana muito mais racional e muito mais cómoda. Uhum. Em articulação com os serviços municipalizados, com a Ecovia, com os transportes públicos, o objetivo é criar condições...
Presumo que esse diálogo tem sido feito com as diversas entidades,
sem dúvida,
não é?
Sem dúvida. Tem sido muito intenso e bastante intenso no sentido de encontrar soluções, uhum, ao nível das responsabilidades de cada entidade, porque é um problema complexo que só se pode resolver com a participação destas entidades. Mas eu acredito que é possível resolvê-lo minimizando os impactos da mobilidade em automóvel nesta zona da cidade.
A nova maternidade vai ser construída junto ao Chuque. Foi também um dossiê polémico com quem defendesse a construção neste local, junto a este local, e outros a defenderem que fosse junto ao Hospital dos Covões, até para reabilitar e dar uma nova vida àquele hospital. O certo é que já foi feito o anúncio que vai ser construída aqui. Já agora pergunto ao diretor do Serviço de Pneumologia, porque também é uma parte ativa de tudo isto, acha que foi uma boa decisão?
É uma decisão que eu não tenho que comentar, porque é uma decisão que eu creio ser fundamentada em questões de natureza técnica e clínica. E, portanto, é uma decisão que eu respeito precisamente por ser, e respeito e acompanho naturalmente, por ter tido esses fundamentos. E seguramente que foi tomada a decisão mais sustentada naquilo que são as necessidades de ter uma maternidade moderna, com todos os apoios, enfim, de cuidados menos diferenciados aos cuidados mais diferenciados. Conjugo que neste polo do Centro Hospitalar Universitário é possível conceder. Já agora, se me permite, sim, também como diretor do Serviço de Pneumologia, devo dizer que nós temos, e o setor hospitalar na sua plenitude, tem tido uma aposta clara no reforço daquilo que são as valências que funcionam no Hospital Geral, no chamado Hospital dos Covões, como acabou de dizer. Uhum. Por exemplo, no caso concreto da pneumologia, estamos a desenvolver, e espero já que no início do ano possa ver a luz do dia, em colaboração com o Serviço de Cardiologia e com o Serviço de Medicina Física e Reabilitação, uma unidade de reabilitação cardiorrespiratória, que será uma unidade integrada, única, aliás, nos polos hospitalares nacionais. E, portanto, é também uma aposta na área do ambulatório. Nós viramos muito, obviamente, desenvolvemos cada vez mais a pneumologia, concretamente, e outras especialidades, na perspectiva do ambulatório no Polo HG.
Presumo que o Dr. Carlos Santos, e porque o tempo corre, também concorda com a localização da maternidade aqui, aliás, já teve a oportunidade de o dizer. Estima-se que esta nova maternidade seja inaugurada em dezembro de 2024. Antes de irmos até à urgência, onde vamos fechar este programa, gostaria de lhe perguntar, Dr. Carlos Santos, esta semana ficou a saber-se que 404 médicos saíram dos hospitais públicos portugueses desde o fim do estado de emergência, ou seja, no dia 1 de maio. Este abandono também se está a fazer sentir aqui no Chuque?
Não, esse abandono não se está a fazer sentir no Chuque, mas é um problema preocupante do sistema e para o qual importa encontrar soluções, criando maior atratividade para que efetivamente os profissionais de saúde possam fazer a sua opção, e a sua opção em pleno pela prestação de serviços nas suas unidades hospitalares. É um problema complexo, não o sentimos, felizmente, não quer dizer que estejamos imunes a ele, não estamos, de maneira nenhuma, não há barreiras neste processo, mas é muito importante criar condições de fixação e de atração.
E isso quer dizer em quê? Numa frase, criar condições quer dizer o quê? Valorizar mais os profissionais, pagar-lhes melhor para que eles não optem pelo privado?
A resposta é complexa, porque neste momento...
O professor Carlos Cordeiro diz que sim.
Sim.
É complexa, por resposta, favor, eu não quero interromper, mas agora também complementaria.
Muito rapidamente, a resposta é complexa porque neste momento não é só o setor privado que exerce atratividade sobre os quadros, é o próprio setor público que acaba por atrair para outras unidades hospitalares profissionais, desguarnecendo as suas próprias equipas de urgência. Isso porque em regime de prestação de serviço acaba por lhes pagar mais. E eu acho que esta subversão do sistema tem que ser repensada e tem que ser estabilizada por forma que isto não ocorra.
Muito bem, fica aqui uma reflexão. Vamos agora em direto até ao serviço de urgência do CHUC, digamos que é uma espécie de coração deste centro hospitalar, é lá que se encontra o repórter Horácio Antunes. Horácio, como é que funciona esse serviço, desde que o doente chega ao hospital até ser encaminhado para uma enfermaria ou então ter alta?
É isso que vamos saber, mas para já dizer que da entrada principal deste hospital até ao serviço de urgência são cerca de 100 metros. Hoje este percurso não está repleto de ambulâncias, mas nos últimos tempos houve dias em que isso aconteceu, nomeadamente nos picos da pandemia. Por aqui entram diariamente centenas de pessoas vindas de toda a região centro do país. Ao lado está também o heliporto e há duas estruturas modulares, uma que serve de sala de espera, a outra que serve agora, nesta altura, doentes que têm sintomas de Covid. Da triagem até ao encaminhamento dos doentes para os respectivos serviços, fala-nos agora a enfermeira-chefe Helena Fernandes, a quem pergunto quais são os procedimentos quando os doentes chegam até terem esse encaminhamento para a enfermaria ou até ter alta.
Olá, boa tarde. Então, um doente que recorre ao nosso serviço de urgência encontra na entrada do serviço um enfermeiro que está no que chamamos a pré-triagem, que coloca algumas questões para podermos definir se o doente vai para circuito respiratório ou se vai para circuito não respiratório, aquilo que vulgarmente designamos circuito normal. Se o doente é suspeito, nós encaminhamos o doente para a nossa área dedicada respiratória, que é essa estrutura modular que falou. Se não, o doente entra e é triado por os enfermeiros que estão escalados na triagem. Uma triagem que é feita com base na triagem de Manchester e que nos define a prioridade. E depois é encaminhado para a área que tem de acordo com a queixa, seja ortopedia, cirurgia, área médica, pronto, as várias especialidades que temos no hospital.
Há dias mais calmos, outros dias muito difíceis e esta é uma altura também, devido à pandemia, se calhar, de reforçar o pessoal, os enfermeiros?
Sim, nós gostaríamos muito de ter as equipas reforçadas, compreendemos que não há recursos. Temos essencialmente níveis de cansaço e de pressão muito grandes acumulados. Neste momento temos imenso absentismo provocado pelo não gozo de férias que não nos foi permitido, também pelos atestados que as pessoas vão colocando em função agora das escolas que também têm os surtos e as crianças que ficam doentes e os pais têm que acompanhar. De qualquer modo, pronto, vamos dando conta do recado com muita dificuldade, com muita resiliência e penso eu que com muita competência.
Obrigado. Agora, Nuno Deveza, o diretor clínico, o médico diretor clínico da urgência do CHUC, é no fundo aqui a linha de toda a região centro, a linha de chegada, a última meta dos doentes. Disse-me há pouco, quando conversávamos, que o ano passado, com a pandemia, não tinham tantos doentes que têm hoje.
Sim, é verdade. Bom dia. Nós neste momento temos uma média diária de 500 doentes, ao passo que em igual período do ano passado tínhamos uma média de 350 doentes, portanto um diferencial de 150 doentes. Numa altura em que de facto está a epidemia, os números estão a aumentar, isto que faz com que as pessoas também fiquem mais próximas de umas das outras e pode haver, nomeadamente, vírus respiratórios próprios da época, que estamos numa época já em que está bastante frio. As pessoas neste momento não têm o distanciamento físico necessário porque de 350 passou para 500 pessoas e o espaço não estica. E dessas 500 pessoas, e isto já disse anteriormente e volto a dizê-lo, cerca de 40% são situações não urgentes, ou seja, são situações que não deveriam vir à urgência, deveriam ter apoios a montante para evitar que viessem à urgência, que viessem sobrecarregar os profissionais, os serviços, a capacidade de resposta, por situações que, de facto, não são urgentes. Compreendo também que as pessoas que têm um problema querem vê-lo resolvido e recorrem à urgência por isso. Mas, de facto, há um elevado, 40% é muito, índice de...
Para fechar rapidamente, a preocupação é grande nesta altura.
Temos mesmo que fechar.
A pandemia.
A preocupação é grande porque temos que dar resposta não só à pandemia, mas sobretudo às outras situações também. Portanto, os recursos não dobram, o espaço não dobra e temos que manter o mesmo nível de resposta, nomeadamente nas valências em que somos únicos na região centro.
Obrigado, agradeço aos dois. É assim o dia-a-dia. Cerca de 500 pessoas chegam aqui ao Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra ao serviço de urgência.
E está apresentado o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Agradeço ao Dr. Carlos Santos e também ao Dr. Carlos Robalo Cordeiro. Fizeram esta emissão especial do Portugal em Direto a partir deste do CHUC. Rita Soares, Horácio Antunes, Carolina Ferreira, Joaquim Reis, Cláudia Costa, sonoplastia de Jaime Antunes, produção de Nuno Amaral, coordenação de Pedro Ribeiro. Boa tarde.